É só as autoridades para poderem abrir as galerias para o público que deseja assistir à nossa sessão.
Olha bem, já posso desligar a campainha. Temos duas coisas. Apresento o expediente para ler, que era melhor eu começar o quanto antes.
Tá
e
bem.
Depois ainda temos que deliberar aqui o dossiê da Comissão de Transparência.
Entretanto, peço ao Sr. Secretário da Mesa, Jorge Paulo Oliveira, para ler o expediente da nossa sessão, antes do início do debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Para informar a Câmara que deram entrada às seguintes iniciativas admitidas. Projeto de abração 12 do LIVRE, sessão evocativa dos 50 anos da Universalização do Direito das Mulheres ao Voto em Portugal. Projeto de abração número 13 do PAR, fixa a composição, distribuição e elenco dos parlamentares de amizade na 16ª Legislatura. Projeto de Lei número 328 do Partido Socialista estabelece o regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior. Projeto de Lei 329 do Bloco de Esquerda, isenção de custos processuais aos profissionais da Escola Pública e do Serviço Nacional de Saúde. Projeto de Lei número 330 do Bloco de Esquerda promove uma escola sem ecrãs de smartphones nos primeiros níveis de ensino. Projeto de Lei número 331, também do Bloco de Esquerda, alteração do período para adoção de prejuízos fiscais. Projeto de Lei número 332 do LIVRE, garante a realização e difusão de reuniões dos órgãos de autarquias locais e das entidades intermunicipais através de meios de comunicação à distância. Projeto de Lei número 333 do LIVRE, promove medidas para combate à violência em contexto escolar. Projeto de Lei número 334, Pessoas, Animais e Natureza, altera o regime jurídico das autarquias locais. Projeto de Lei número 335, da mesma força política, assegura a institucionalização das Assembleias Municipais Jovens, procedendo à alteração do regime jurídico das autarquias locais. Projeto de Lei número 336, também do PAN, afirma as escolas como um espaço seguro livre de todas as formas de discriminação. Ainda da mesma força política, projeto de lei número 337, que cria uma rede de serviços de psicologia nas escolas públicas e instituições do ensino superior e uma linha telefónica de apoio ao ensino superior. Projeto de lei número 338, do Partido de Pessoas, Animais e Natureza, promove o uso saudável de tecnologias nas escolas. Projeto de lei número 339, ainda da mesma força política, consagra a obrigatoriedade de transmissão online das reuniões de órgãos autárquicos da realização pública obrigatória, alterando o regime jurídico das autarquias locais. Projeto de lei número 340 do Chega procede à alteração, à 13ª alteração da Lei 75/2013, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, de forma a promover a transmissão das reuniões públicas dos órgãos autárquicos. Projeto de lei número 341 do LIVRE regulamenta o Estatuto do Apátrida. Projeto de resolução número 389 do Partido Comunista Português, medidas de prevenção e combate à violência nas escolas. Projeto de resolução número 390, CDS-PP, recomenda ao Governo a adoção de medidas de combate à violência e ao consumo de droga no meio escolar. Projeto de resolução número 391 do LIVRE, por melhores condições para brincar e para estar na escola. Projeto de resolução número 392, Pessoas, Animais e Natureza, recomenda um conjunto de medidas com vista à regulamentação do uso de telemóveis nas escolas. Projeto de resolução número 393, da mesma força política, recomenda ao Governo medidas de promoção da segurança e combate à discriminação nas escolas. Projeto de resolução número 394, do PAR, deslocação do Sr. Presidente da República aos Países Baixos. Projeto de resolução número 395 do Partido Socialista recomenda ao Governo a aprovação e implementação de um plano nacional de ação para os cuidados de longa duração e, por fim, inquérito parlamentar número 8 da Iniciativa Liberal, comissão eventual de inquérito parlamentar à tutela política de gestão do Grupo EFASAC. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Temos ainda mais um parecer para a respectiva leitura e votação. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é no seguinte sentido: a suspensão do mandato requerida pelo deputado Paulo Alexandre Cantigas Raimundo, Circuito Eleitoral de Lisboa, com efeitos a partir do dia 15 de outubro de 2024 até ao dia 28 de outubro de 2024, inclusive, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Tânia Cristina Mateus Costa, do mesmo circuito eleitoral, com efeitos a partir do dia 15 de outubro de 2024 e até o dia 28 de outubro de 2024, inclusive. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Estamos então em condições de começar com o nosso debate preparatório do Conselho Europeu. É este o tema deste nosso plenário. Como sabem, foi combinado ontem entre todos os grupos parlamentares e o Governo que o Sr. Primeiro-Ministro faria a intervenção inicial, que depois seguiria o conjunto de todas as perguntas e no final haveria a resposta conjunta a todas as questões que forem colocadas. Vou dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para uma primeira intervenção inicial. Dispõe de 8 minutos. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria desde já agradecer a colaboração da Assembleia relativamente ao modelo de debate que vamos seguir e que se adequa, enfim, à gestão das disponibilidades de forma a não prejudicar a nossa participação em todos os momentos do Conselho e também do Conselho de Cooperação com o Golfo. Este Conselho Europeu de 17 e de 18 de outubro insere-se, como sabemos, no novo ciclo institucional europeu, depois de o Parlamento Europeu ter assumido funções na sequência das últimas eleições de junho passado. Esta será a última reunião com o atual Presidente do Conselho e também numa circunstância em que a Comissão está em transição para um novo Colégio de Comissários. Como sabemos, o Conselho será, doravante, presidido por António Costa e a nossa participação no Colégio de Comissários será assegurada pela doutora Maria Luísa Albuquerque e eu quero aqui, desde já, sublinhar a atribuição do pelouro dos serviços financeiros e da União de Poupanças e Investimentos à Comissária Portuguesa designada. E por via disso, dizer que temas tão relevantes como a competitividade, o crescimento económico, que estão no centro da agenda europeia para este novo ciclo, têm na nossa indicação para a Comissária um reconhecimento ao nível daquilo que pode ser a participação de Portugal neste importante dossiê. Também sabemos que esta reunião ocorre num quadro geopolítico e securitário internacional muito desafiante e incerto, porquanto, entre outros desafios, temos à nossa porta dois conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, cujo efeito nunca saberemos até que ponto pode condicionar-nos do ponto de vista da União e do ponto de vista de cada um dos Estados-membros nos próximos anos. A agenda inclui, como sabem, a questão do Médio Oriente, a questão da Ucrânia, a questão da competitividade da economia europeia e também a questão das migrações. Por parte do Governo português, temos vindo a contribuir para todos estes temas. Desde logo, na situação do Líbano, como sabem, tivemos a ocasião de proceder à evacuação célere dos cidadãos nacionais que requereram ajuda para sair daquele território e de fazer o acompanhamento de todos os seus familiares. Quero, nesta ocasião, agradecer a colaboração e o serviço, mais uma vez, insubstituível das nossas Forças Armadas. Por outro lado, o recente agravamento das hostilidades no Líbano e o ataque militar do Irão contra Israel, que condenamos veementemente, são efetivamente muito preocupantes. Nós condenamos igualmente o desrespeito pelas vidas de civis inocentes e consideramos inaceitáveis os incidentes que têm provocado o ferimento de capacetes azuis nas missões das Nações Unidas no Líbano. Condenamos igualmente o uso excessivo da força por parte de Israel em Gaza, a expansão dos colonatos na Cisjordânia, bem como a posição injustificada do governo israelita face ao secretário-geral das Nações Unidas, considerando persona non grata. É urgente, senhoras e senhores deputados, inverter a escalada de tensões e a banalização da violência neste território. Continuamos a defender um acordo de cessar-fogo imediato e permanente para melhorar a distribuição da ajuda humanitária, a libertação de reféns, bem como o apoio à autoridade palestiniana para a solução dos dois Estados que sempre preconizamos. Quanto à Ucrânia, renovaremos o compromisso de apoio inabalável da União Europeia ao governo e ao povo ucraniano, em todas as suas dimensões, em linha com o acordo bilateral em matéria de segurança que subscrevemos com a Ucrânia, quando tivemos a presença do Presidente Zelensky em Portugal, e também a nível europeu e a nível da Aliança Atlântica. No que se refere à competitividade europeia, teremos mais uma troca de posições e impressões sobre o conteúdo dos relatórios Letta e do relatório Draghi, sobre o futuro do mercado interno e sobre a competitividade europeia. Diria que, tal como no plano nacional, no plano europeu, a competitividade não é apenas um desafio e um desígnio económico. É uma condição imprescindível para que possamos continuar a atingir objetivos estratégicos comuns. Desde logo, a preservação do Estado Social e do modelo social europeu, a transição climática, a transição energética, uma resposta eficiente aos desafios da demografia, o desenvolvimento sustentável das nossas sociedades em benefício de cada um dos cidadãos e das regiões de todos os Estados-membros. Sem competitividade económica, a Europa perderá a relevância e não conseguirá assegurar e salvaguardar o bem-estar e a prosperidade que todos ambicionamos. Em particular, nesta ocasião, o relatório Draghi aponta dois grandes desafios: a necessidade de uma estratégia de competitividade olhando para aqueles que são os desafios no contexto global, internacional, e ultrapassar neste objetivo aquilo que tem sido identificado como graves carências do ponto de vista do investimento em setores estratégicos. E, de alguma maneira, na prossecução de maior autonomia económica a vários níveis da Europa e de cada um dos Estados-membros. Eu diria que este objetivo é um objetivo europeu e é um objetivo nacional e, desse ponto de vista, a política interna e a política europeia estão ainda mais interligadas nos próximos anos. Para este efeito, é necessário que, a nível europeu, consigamos assegurar um volume de investimento anual que estimamos andará na casa dos 750 a 800 mil milhões de euros por ano, o que nos transporta esta magnitude de investimento para a necessidade de reforçarmos os mecanismos de financiamento, sejam de financiamento dos Estados-membros, sejam de instrumentos de financiamento privado. É intenção do Governo português estar na linha da frente deste debate sobre as fontes de financiamento e, naturalmente, também no debate sobre um quadro financeiro plurianual que possa conjugar-se com os interesses de Portugal, com os interesses de prosseguirmos, entre outras, políticas de coesão que são uma necessidade, como sabem, do nosso país. Quero, por isso, reiterar perante a Assembleia da República que a nossa participação será uma participação efetiva e queremos mesmo liderante nesta discussão que é absolutamente crucial para o futuro do país. Desse ponto de vista, contamos também, naturalmente, com as contribuições que aqui o Parlamento nos possa acrescentar. Uma última palavra sobre migrações, para dizer que continuaremos a defender um modelo preventivo, com uma aposta forte no reforço das parcerias com os países de origem dos migrantes, por forma a combater a migração irregular e, sobretudo, a proporcionar condições de dignidade na integração e no acolhimento dos imigrantes. A Europa precisa de lidar com este fenómeno e precisa de o fazer com sentido de responsabilidade. Nós manteremos na Europa aquilo que já fazemos em Portugal: dignidade da pessoa, acima de tudo, conjugação dos interesses em causa. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Como os Srs. Deputados devem ter reparado, mudamos hoje, em forma experimental, o timbre do som do toque para que fosse mais suave, não se deixando, como é óbvio, de ouvir e de assinalar, mas que torne mais agradável no ambiente do nosso plenário. Para uma primeira intervenção, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, à Sra. Deputada Regina Bastos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
8 minutos.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro,